musical.
Conectada em você. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Novo estudo do Instituto Trata Brasil revela que 6 anos depois da aprovação do marco legal do saneamento, o país ampliou os investimentos no setor. Entre 2020 e 2024, o volume anual por habitante cresceu 51%. Projetos já contratados, na ordem de 420 bilhões de reais, têm potencial para beneficiar mais de 100 milhões de pessoas. Mesmo assim, os aportes ainda estão abaixo do necessário para o cumprimento da meta de universalização dos serviços de água tratada e coleta de esgoto para toda a população até 2033. Quem explica é a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto.
Hoje nós investimos em média no Brasil R$ 137 por ano por habitante e nós deveríamos estar investindo R$ 225 por ano por habitante. Temos estados e municípios que ainda não entenderam que o saneamento precisa ser priorizado, locais onde ainda rege aquele velho ditado de que obra enterrada não dá voto. Então, nesses locais, a gente precisa cobrar dos nossos governantes.
Hoje, cerca de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e quase 90 milhões vivem sem coleta de esgoto. A situação impacta na saúde de crianças e adultos, além da economia. As regiões Norte e Nordeste aparecem como as mais críticas em termos de acesso aos serviços. Já o Sudeste apresenta os maiores avanços. Luana destaca que o fortalecimento da regulação e a continuidade dos projetos são fundamentais.
Às vezes, no saneamento básico, muda prefeito, muda governador, aquilo que estava sendo feito, há descontinuidade, né, do projeto, mas a gente não pode ter isso para o saneamento. Né? E quando a gente olha para uma realidade em que 20 milhões de habitantes ainda vivem em municípios que não têm agência reguladora, isso significa que o serviço de saneamento básico não está sendo fiscalizado.
Aproveitando o ano eleitoral, o Instituto Trata Brasil lançou a plataforma Voto no Saneamento, para colocar o tema no centro das eleições. Como ressalta Luana Preto.
Nós criamos um site onde lá cada cidadão pode se informar e então cobrar que esse tema esteja nas propostas de governo de quem for eleito na região onde você vive. O slogan da nossa campanha é o básico que decide futuros. A gente está falando do dia a dia de cada cidadão brasileiro e de como esse acesso ao saneamento pode mudar a vida de cada um.
Para saber mais, acesse o site votonosaneamento.tratabrasil.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, conectada em você.
Sem vontade, não vou dizer que foi ruim.
Musical.
Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Nesse período aí que todo mundo fala de um único assunto, eu tenho que dividir Paulo Viana com a Rádio Excelsior e com o futebol mundial. Mas voltamos aqui agora na Cardeal FM para mais um bate-papo aí nessa noite. E com aquele tema que eu gosto, né? É educação, mas é educação. Nessa educação mais ampla, né? Não gosto de dizer que é só educação ambiental. Eu digo, Paulo, que a educação solidária, a educação humana, quando você pensa no planeta, é uma educação social. Não gosto de limitar. Hoje a gente botou o tema proteção animal e controle populacional, mas lembrando que é exatamente essa educação social. É mostrar que você pode fazer algo para mudar, né? O que a gente viu conversando com a Neoenergia, que já faz a reciclagem, né? Até brinquei, eu fiz, ó, vamos reciclar com vocês lá, dá a pet, mas a tampinha, né? Bota. Rafael até ficou de fazer esse contato, vou até fazer esse link aqui.
Fizemos essa mechã aqui.
Os dois entrevistados. Mas vamos lá, Paulo, iniciar mais um Vozes e Saberes.
Grande abraço, Thiago, é sempre bom. Rapaz, você hoje pegou pesado. E hoje o secretário Thiago não está aqui, porque no dia que você fez isso, eu disse que era porque ele estava aqui.
Ah, eu acho. Mas eu vou te explicar, porque eu cheguei atrasado, correndo, suado. Fiz, Jorginho, pode fazer esse estúdio nevar, tá?
Tá
vendo? Vou pedir para o papai Jorginho, que já pode aumentar.
Tá congelando.
É porque eu cheguei, Paulo, complicado. Mas vou falar com o Jorginho aqui, vou falar com o Jorginho. Desculpe aí, isso é verdade.
Aí, mas é, ao vivo é assim, né? A gente faz no ar a reivindicação no ar. Mas é sempre agradabilíssima Vozes e Saberes mais uma vez aqui no ar. E nossos ouvintes aí ficam. Que tem apoiado a nossa pauta dessa crítica boa. E esses dias a gente tem falado muito de sustentabilidade no planeta, em diversas áreas, né? Diversas, com amplitude extremamente grande. Por isso que ontem. Thiago, deixar aqui um grande abraço, batendo um papo com o nosso amigo Cailane Dantas, e ele de pronto disse, estou aí à vontade para bater esse papo aí, né? Como isso impacta também, né? Porque a gente pensa que salvamento marítimo é só e o cara entrar no mar e trazer lá quem está socorrendo, mas tudo é um conjunto, até a limpeza do mar também favorece, é um bom trabalho, então para falar com ele sobre isso. Então é sempre uma pauta extremamente agradável.
E para falar de proteção animal, Paulo Miranda, de controle populacional, a gente traz de novo aqui pela segunda vez, lembrando, viu, Loli, quando voltar, pode pensar na música, e terceira vez já pede música.
É isso, é.
Hoje você empata aí com nosso atendente coronel Érica da Copa, e tem mais uns 3 ou 4 que já vieram pela segunda vez. Mas, primeiro, 3 vezes, só a doutora Beatriz Duarte. Então, você vindo, já pode pensar em música.
Pode deixar.
Que pede música.
E pediu a música. Teve aqui a doutora Beatriz e pediu a música.
Claro, né? Claro, pediu a música. Enfim, finalizamos o programa com música.
Com música.
Na hora, eu fiquei até na dúvida, que eu nunca tinha feito, eu brincava muito. Ó, na terceira vez, você pede música. E quando a vez, na terceira vez, pedi música, sim, eu boto a música onde?
Eu fiquei preocupado. Né?
Vai cumprir? Vai, deu certo. A primeira vez deu certo, agora ficou mais fácil. Então, estamos aqui com o Lully, que é ela que representa o Cais Trampinha, né? E esse projeto que sou fã, né? Guardo minhas tampinhas, guardo meus lacres. E aí eu já aproveito para iniciar, Lully, antes de passar a palavra para você, agradecer a professora Elizabeth, Ana Cristina, a professora Lucila, Ana Cristina também é professora do Vale, a professora Dani, que saiu lá do Vale, foi para outra escola, lá na Cidade Baixa, e aí quando tem atividades, ela sempre leva o saco de tampinhas. Porque, assim, acabou que ficou ali. Dona Mocinha, lá do Vale das Pedrinhas, Dona Mocinha sempre guarda um monte de tampinhas. Amanhã eu vou pegar um saco de tampinhas na mão dela. Então, assim, foi algo que ali na minha escola a gente conseguiu ali contaminar positivamente a galera e os alunos. A ponto da professora Elizabeth Regina, eu vou te mandar as fotos, era para ter trazido, esqueci hoje. A professora Elizabeth Regina botando na sala dela a logo do Caixa Tampinha e um saco embaixo, assim. E os próprios alunos dela, ela é P2, então ela recebe várias turmas, né? Várias turmas que vão na sala dela, deixam as tampinhas. E ela achou pouco, agora ela botou um no corredor, para quem não é aluno dela. Então, assim, foi bem bacana. Então, por isso que a gente está aqui com o Lully para falar um pouco mais de Caixa Tampinha, Paulo Viana.
Eu estou fazendo a campanha lá em casa também, velho.
Tá vendo?
Já estou com um saquinho lá. Né, bem abastecido.
Muito bem.
Com certeza. Tudo em prol da boa causa.
Para bater esse papo. E aqui, para meus ouvintes não achar assim, que faz nada, aqui, ó. Pedi para minha esposa mandar a foto aqui, como é que tá de tampinha.
Boa, Thiago.
Tampinha e as garrafas pequenas, os lacres. Aqui é o que já está cheio. E aqui é o que está para encher. Então, tá aqui para não me deixar mentir, ó, acabei de pedir pro WhatsApp, minha esposa mandou para mim, ó. Então não custa nada, você bota no espaçozinho, e aí o Lully vai trazer, inclusive, um dado importante, assim, não precisa também encher o lugar, tem ponto de coleta, você pode ir lá, levar, aproveita, sobe, toma um sorvete, até porque o Shopping Salvador não patrocina o programa, não patrocina a rádio, mas se o Shopping Salvador é parceiro de um programa, ele recebe aqui os meus parabéns, recebe os parabéns aqui da Cardeal FM, porque eu acho que tudo que se apoia a uma boa causa merece o seu reconhecimento. Mas, Lully, muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite. Seja bem-vindo novamente aqui à Cardeal FM.
Eu que agradeço vocês. Agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui falando. Agradeço também todo mundo que está aí completando essa audiência e deixando um tempinho da sua vida para ouvir para entender o que a gente fica brincando, dizendo que é a palavra da tampinha. Então, é sempre um prazer vir falar sobre isso, é uma coisa que eu tenho no meu coração, assim, que eu gosto de pedir para todo mundo. É um trabalho voluntário que engrandece a pessoa que eu sou, né? E eu acho que quanto mais a gente espalha essa boa notícia, digamos assim, né? Mais fácil vai ser a gente conseguir ter esse movimento de educação cidadã e de sustentabilidade, educação ambiental. Então, a gente trabalha em cima disso e, como você falou, né? A gente chega nas escolas, chega nas casas das pessoas, chega nas grandes empresas, inclusive, e a gente tem que fazer esse trabalho que a gente começou tem pouco mais de 6 anos, e a gente vem aos pouquinhos ganhando volume e fazendo números que são cada vez maiores. Então a gente tem muita satisfação de estar aqui mesmo falando com vocês, explicando o que é o projeto, como a gente chegou até aqui e o que mais que a gente pode contribuir socialmente e como a sociedade pode contribuir também com o nosso projeto. Então é sempre um prazer estar aqui e eu agradeço muito sempre os convites e as pessoas que estão assistindo.
Está de portas abertas sempre. E assim, talvez você não tenha noção do que eu vou te dizer agora, o que o Caxampinha fez de bom na ilha de Itaparica. Professora também, Marta Ávila, né, vai para Itaparica, o que ela está fazendo? Está limpando a praia, porque ela me trouxe uma caixa de sapato e eu vi que as tampinhas estavam meias, umas desbotadas de sol e um pouco golé. Né? Ela até disse, pô, Thiago, eu lavei tudo. Não estou reclamando, não. Eu só perguntei porque eu achei interessante. Porque eu fiz a pergunta a ela. Ela falou, Thiago, eu saio para andar na praia, já levo o meu saquinho, vou catando. Ou seja, ela está ajudando o Caxampinha, ela está ajudando a limpeza da praia Itaparica. Eu até brinquei, eu fiz, olha, vou gravar você falando e pedir para o prefeito nomear você, como é o nome da Limpub de Itaparica, você acabou de dar risada. Então, assim, é o Caxampinha, Paulo Viana, ajudando a região metropolitana na limpeza das praias.
Não, com certeza, e vou te dar uma fonte para aqueles que... Ali, por exemplo, ali na Tuba, ali onde tem a piscina hoje olímpica, aquela área ali parece muita tampinha. Sim. Tem muita tampinha ali.
Sim.
Parece muita tampinha, né? Porque essa área de descarte, de deságua ali, rio, aparece muito tampinha. Uhum. E é importante, né? Uma fonte ali de coleta é boa. E você faz os dois trabalhos.
É isso.
Mas deixa eu né, fazer uma pergunta. Não, uma pergunta interessante. Você falou de 6 anos de maturidade do projeto. Fala um pouco dessa caminhada de 6 anos.
É isso. A gente sempre acha muito interessante. Assim, eu não sou a criadora do projeto, mas eu sou uma das primeiras que chegou como voluntária. A gente se uniu por causa em função da causa animal, né? Então, a gente tinha muita pena e acompanhamos os abrigos, as pessoas que acolhem animais machucados e, enfim, maltratados individualmente. A gente sempre fez isso individualmente. E aí, em um dado momento, a gente começa a se encontrar. Poxa, eu faço esse trabalho, eu também faço, e aí vamos fazer uma vaquinha aqui para ajudar com esse animal. E assim a gente foi se encontrando, né? Mas o X da questão era como a gente vai conseguir financiar, pagar essas cirurgias, pagar esse cuidado. Então, vai tendo ideias, então vamos fazer uma vaquinha, cada um dá um pouco e a gente vai custeando isso. E no fim das contas, Ana Castro, que é a fundadora do Castrampinha, teve a ideia de fazer, recolher material, vender para reciclagem. Esse volume que vendesse, qualquer que fosse o volume, a gente iria destinar para cirurgias e acompanhamento de animais maltratados. Na intenção de que a gente fizesse a castração e o controle populacional. Então, eu vou chegar lá nesse sentido. No começo, a gente juntava tudo. Então, era papelão, garrafa PET, o que tivesse. A gente juntava tudo. E a gente começou a ver que não estava dando certo. Primeiro porque era na garagem do prédio de Ana. E na garagem do prédio de Ana, você ter coisas acumuladas.
De papelão papelão, custo baixo e...
Acaba sendo um problema do condomínio, que aí junta bicho, rato, barata, etc. Então, a gente começou a tentar estreitar o máximo que desse de material para ser reciclado e a gente foi começando a entender que a tampinha era fácil para todo mundo. Para a gente guardar e depois destinar para reciclagem e para as pessoas conseguirem guardar. Porque uma tampinha, um lacre de latinha cabe no bolso, cabe na bolsa, você pode guardar até chegar em casa, colocar numa sacola, enfim, era um movimento mais fácil, né? Então a gente começa a fazer Isso, esse movimento. E o material chegava todo misturado, então a gente começou a se encontrar para fazer a separação do material. Mais um pouco, quando começou a fazer realmente volume, a gente tinha os finais de semana de mutirão de separação, então a gente juntava realmente uma turma grande e foi realmente crescendo. E aí mais gente trazendo, e mais empresas trazendo. E aí começou a... lugares que passaram a se tornar ponto de coleta. Então, tem uma clínica, não sei aonde, que é ponto de coleta. Então, todos os clientes daquela clínica levavam suas tampinhas. Começou a ganhar muito corpo. E aí, era na garagem de Ana, passou a ser no quartinho do prédio dela. Aí, de lá, passou a ser num espaço que alguém, algum voluntário cedeu. Mais um pouco, passou a ser na laje de uma... borracharia, numa oficina, até que o Shopping Salvador viu o movimento, entendeu o movimento e falou, não, tudo bem, a gente acolhe vocês aqui. Então, a gente também agradece 100% o tempo inteiro a parceria com o Shopping Salvador e, assim, eles são queridos do coração da gente. E a gente agora tem um depósito na Doca, que é onde a gente acumula as tampinhas, os lacres e todo o material que a gente tem ali. E nesses 6 anos a gente chegou nesse lugar. Então, o que a gente hoje tem são alguns pontos de coleta espalhados pela cidade de Salvador. A gente tem muitos pontos de coleta que não são abertos ao público, por exemplo, escolas, clínicas, condomínios, que são apenas para o seu público interno, que no fim das contas se desdobra em muitas camadas, porque a mãe do aluno, a avó do aluno, o condomínio do aluno acaba levando para a escola, mas enfim, a gente tem esses pontos, tem outros pontos que são abertos e a gente tem tudo isso detalhado na nossa página do Instagram, então quem quiser lá também, @castrampinha. E isso foi realmente gerando esse movimento, né? E aí a gente expandiu a nossa mente, porque a gente não está só ajudando a causa animal. Né? E aí a gente entra na questão da educação ambiental. A gente não está só cuidando de animal de rua, a gente não está só fazendo esse serviço. Como vocês falaram, quem cata a tampinha que está na praia não está ajudando só, está lá na ponta ajudando o animal de rua, mas boa parte do tempo está ajudando o meio ambiente, está tirando lixo da praia, está destinando lixo para o local correto. Então, no fim das contas, é uma rede que se apoia. Né, e que cria esses laços todos que a gente está falando aqui. Então, é um trabalho voluntário, são as pessoas mobilizadas para isso, é o sentimento de cidadania, de eu estou ajudando, de eu estou fazendo acontecer pela minha cidade. E os números estão aí para não serem negados. Né? Quando a gente quer provar alguma coisa, a gente apresenta números. O Castrampinha já passou de 80 toneladas de material recolhido e mais de 1.500 animais castrados nesse ano, nesse período em que a gente está atuando, né, de forma pulsante, digamos assim. Então, começou com 1, 2, 3 animais e hoje a gente já atendeu mais de 1.500 animais. Então, realmente é um movimento que vai ganhando cada vez mais corpo.
E olha que coisa interessante, né? O Vozes e Saberes, que é um programa voltado para a educação, no sentido da boa crítica e da gente ajudar esse envolvimento, porque às vezes a sociedade... ela fica muito individualizada no seu subjetivismo natural, né? Eu faço a minha parte é só essa. E ele esquece que há uma teia, né? Eu me lembrei da TA, da editora TA. Nessa teia que você tem que construir. E você constrói, né, criando laços com outros. E você precisa ajudar. Olha o que acontece. Né? Nessas duas últimas semanas, estiveram aqui, e eu estou associando... Não é isso, coisa brilhante, Tiago. Aí tiveram aqui. Aí a doutora Beatriz, está solta, não. Tem um projeto que vai para as populações minoritárias, vai para a Amazônia, está nos presídios, dia de domingo. Né? Olha que passeio legal. Uma doutora lá no presídio com sua turma, um dia de domingo, né? Fazendo esse trabalho. Aí vem o Josias da OAF, né, que não tem hora para receber criança, que vem da vara de infância e juventude, criança maltratada, de conselho tutelar, não tem hora, entendi. Mas precisa estar integrado nessa. E aí vem o Castra, né, o Castampinha, né, que também nessa teia. E eu estou fazendo essa reflexão para ver como movimentos, como ONG, como, né, projetos não governamentais. O Estado precisa muito disso. né? Todos nós precisamos muito, como é importante esse trabalho. E eu fiz esse breve histórico, porque eu estava lendo uma reportagem da Saeb, que teria chegado aí, doado quase uma tonelada de tampinha.
É,
né?
Isso aí.
Então, como é esse envolvimento? Como é que como é chegar a esse estágio da respeitabilidade e de ver que também os entes governamentais entendem como isso é importante para toda a sociedade e até para eles?
Da Saeb tem um fato interessante, deixa eu fazer um parênteses aqui, já aproveito para mandar um abraço para minha tia, Maria Alícia. Minha tia é da Saeb, né? Diretora lá de RH, alguma coisa da Saeb. E quando eu comecei a arrecadar a tampinha, ela me chamou para dizer, ô Thiago, não leva as tampinhas não, que eu tô levando lá para a secretaria. E é para caixar animaizinho de rua. Tá? Aí eu fiz, então para levar, porque eu também tô levando. Eu fiz, eu tô levando lá pro Caxampinha. Eu fiz, mas eu também levo. Então leva você. Então, assim, quando você falou da Saeb, eu lembrei, porque você vê como são as coisas. Porque tem outras entidades, tem Mercado Salvador, Rede Mercado Salvador, que recolhe para outro fim. Então, quando ela viu ali eu coletando, eu achei graça assim, ela me pedir. Não, deixa essa, deixa eu levar lá para a Secretaria de Administração. Porque ele tá fazendo, pô, pra caixar animais de rua. Aí eu fiz, então, tá, eu também pego pra isso. Ela fez, tá, mas eu vou com castrampinha. Eu fiz, então, eu também.
É a mesma
tanto faz que leve. Então, bacana isso.
Deixa eu não conhecia essa história. O mais legal ainda é dizer.
Mas, na verdade, também eu já queria falar.
Se encontra.
Lá aqui, ó, professora Beth, eu falei pra deixar claro, eu disse, isso é conversa. Aqui, ó. Um dos postos que a professora Beth montou na escola pra coletar aqui, ela botou lá, ainda botou aqui, é porque. Ó, deixe aqui a sua tampinha, obrigado, com garfo de aqui, né? Então, assim, você vê que é levar para a escola. Outro dia, a professora Jusce, da Juscelene de Música, ela vê pouco, é professora especialista, aí daqui a pouco eu recebo um zap dela, fez: ô, Thiago, eu deixei ali na sua sala um saco com tampinhas, é para você, viu? Eu fiz: eu já imaginei, viu, Jusce? Obrigadão, eu já imaginei. Então, assim, você vê que ali no, na minha escola, a gente ali. Você vê que eu citei aqui, eu tenho medo de ficar citando, que eu vou esquecer alguém. Você viu? Não tinha citado Jusce, Beth, Dani que saiu, mas na Assembleia foi lá com o saquinho dela na mão para me entregar, né? Marta que pega na praia, Lucila. E Lucila contaminou a irmã tem um lava-jato.
É sobre isso.
É bem legal essa rede, sabe, Paulo, que você faz?
É sobre isso.
Então, esse meio aqui, a Cardeal tá de Portas Abertas, para que a gente aumente essa rede, porque é algo que inclusive te empolga.
Porque isso é educacional também.
Exatamente.
Isso
exatamente.
É sustentabilidade, como trouxe aqui.
É exatamente esse o ponto.
É um
dos trabalhos mais legais que eu faço enquanto voluntária, porque além de, obviamente, juntar as tampinhas em casa, ajudar na separação, eu fui ganhando know-how com isso. Eu sou bióloga de formação, minha primeira formação em biologia. Eu sou professora também em função disso. Então, eu tenho um pouco mais de didática e tinha muito mais disponibilidade, hoje menos, mas sempre tive disponibilidade para fazer essa ação. E aí eu acho que o legal é exatamente isso, como a gente começa a chegar nas pessoas. E há pouco tempo, acho que uma semana atrás, eu estava numa escola particular fazendo uma palestra para crianças de 2 a 10 anos. Então, assim, você vê que é do pequenininho, ainda tem uma turminha que está chegando ali para ouvir alguma coisa e aprender alguma coisa, ainda está usando fralda, sabe? Mas aí você vê os pais chegando na sequência e vê que eles estão entendendo aquele processo, que a criança leva para casa essa história e que fala para os pais. Então, é realmente isso, é uma construção em rede, sabe? E que quando a gente vê que até o órgão público do governo do estado está fazendo essa campanha interna para ajudar um projeto, né, que tem ganhado corpo ao longo desse tempo e que faz esse volume acontecer. Então, tipo, antes a gente demorava um mês e meio para fazer uma venda de material. E hoje a gente já está vendendo a cada 15 dias.
Oh, que legal.
A gente já tem que chamar para esvaziar o espaço, porque a gente não tem espaço para trabalhar na separação do material. Sabe? Então, assim, a gente tem volume chegando da cidade de Salvador inteira. Tem outras cidades do entorno, da região metropolitana, que copiaram. E eu agradeço muito a cada um desses projetos que copiou a gente, porque é um serviço social, é um serviço de cidadania, é um serviço ambiental que a gente faz. Então, assim, é um atendimento à população, porque é como eu falei da outra vez, assim, mesmo que você não ligue para bicho, eu não ligo para bicho, não gosto de cão, não gosto de gato, não ligo para isso. O fato de você estar
arrecadando a tampinha e ajudando a gente a, ter, a dar essa atenção, significa dizer que a gente está evitando doenças que vão chegar em você enquanto pessoa. Né? Porque a gente está evitando a propagação de outros animais, de outras bactérias, de outras doenças, de outros vírus. Então, assim, a gente está controlando a população de animais para evitar que isso chegue em você. Então, não é uma ação isolada e só porque eu não gosto de gato eu não vou ajudar essa causa. É óbvio que se você quiser doar as suas tampinhas para qualquer outra causa, muito obrigada por isso também.
Eu acho até que quem tampinhas... não gosta tem a obrigação maior de ajudar. Já que eu não
tem
gosto,
outros
pelo
lugares
menos
que arrecadam por outros propósitos. Então, assim, por que não? Você vai doar para a Irmã Dulce, para o Martagão Gesteira? Não, não, eu nem estou aqui falando que esses lugares aceitam as tampinhas, mas, enfim, eu sei que tem outros lugares que aceitam. É, então, por que não você doar, já que você não gosta de bicho? Faça esse serviço social e ambiental. É, no caso do Castrampinha, você tem que entender que a ponta é lá na ponta, a gente está falando de saúde animal. O que a gente quer é que a gente não tenha mais animais de rua. O que a gente quer é que a gente não tenha mais animais maltratados. Essa é a nossa intenção e a nossa intenção original. O que aconteceu depois, ao longo do tempo, para que a gente chegue nos números que a gente tem hoje, são nuances que a gente foi captando no caminho e que entendendo que, enquanto sociedade, a gente está beneficiando um todo e não apenas o nosso projeto. Então, a gente não chega só no animal de rua, mas a gente chega na tartaruga que não vai engolir aquela tampinha, a gente chega em outros animais, na baleia que também não vai morrer sufocada porque está com a barriga cheia de plástico. Nesse lugar, aí você depois amplia, eu não gosto de cachorro, não gosto de gato, mas eu gosto de ver os golfinhos pulando na praia. Então, para você continuar vendo golfinhos pulando na praia, é obrigação sua, enquanto cidadão, ajudar a gente nesse projeto.
Valor agregado.
Né? Então, aí forma essa teia, essa rede da qual você estava falando. E quando a gente vê, de novo, órgãos públicos, escolas públicas, outras pessoas, a iniciativa privada, ajudando nesse sentido, e mais uma vez agradecer ao Salvador Shopping que nos acolhe, a gente fica... É o auge da nossa satisfação. E receber convite para falar nas escolas, para falar nas rádios, para falar da entrevista, para falar nas TVs, isso faz com que a gente entenda que o nosso papel é importante.
E é muito importante. E quando eu falei aí do órgão do governo, porque assim, ó, o governo ele tem que ser provocado. Eu estava aqui um dia conversando aqui, até com a doutora Beatriz, que falou sobre isso, e da provocação. Mas o melhor da provocação é com quem está do outro lado, entende essa provocação e tem a consciência que o Estado, por si só, ele não tem condições de abarcar tudo. Uhum. E ele precisa apoiar essas associações que estão fazendo a interface.
Com certeza.
Pelo amor, né, pelo desejo de proteção, mas está fazendo a interface. Olha, teoricamente, a princípio, o papel era seu, mas nós estamos aqui para ajudar a colaborar. Então, quando o ente, né, federativo, no sentido de que em que esfera ele esteja, ele entende isso e passa a apoiar, não demagogicamente, porque tem muitos que apoiam demagogicamente, né? Tem alguns aqui que a gente, em vários casos aí, que a gente poderia citar aqui, sim, desses apoios demagógicos. Mas sim, faz uma ação realmente factual, uma ação que prova. Porque quando o cara faz um estado com uma doação como essa, né, e que você me traz um número extremamente importante, até outro dia nós virávamos um mês, 30, 45 dias para fazer uma venda. Quando eu giro em 15, eu digo, olha, as coisas estão acontecendo.
Exatamente.
E a gente precisa estar atento para daqui a pouco a gente não ser nem atropelado. Né?
E uma coisa que eu friso muito é que quando a gente faz essas conversas, a gente não está só falando de educação infantil, a gente não está só falando de educação ambiental, a gente está falando de uma educação cidadã. E eu reforço muito porque, assim, a política pública é feita com base nas incongruências e nas falhas enquanto sociedade. Né? Então, a gente... Não está atuando em determinado setor e a gente precisa de uma política pública para suprir essa falha. Né? Então, assim, a gente precisa promover o bem-estar social. E promover o bem-estar social implica em você promover políticas públicas. Então, se o Estado enxerga de alguma forma que isso é uma provocação social, então precisa abraçar e promover políticas públicas. E aí a gente consegue alcançar a sociedade inteira. Porque, por enquanto, é uma ação de voluntários, é um grupo de 100 pessoas que se uniram em prol de uma causa. É a gente atingindo um público reduzido, apesar de chegar no volume que a gente tem hoje. É, até outro dia a gente não tinha um hospital veterinário público. Então, isso vem provocar, e o hospital veterinário público é uma política pública, provocada por uma sociedade que se mobilizou, que entendeu que era importante falar sobre isso, que era importante discutir isso e trazer a responsabilidade para a esfera pública. Né? Porque, assim, eu posso fazer, enquanto CPF, milhões de coisas, inclusive abrir um CNPJ. Mas o meu CNPJ pode fazer X coisas, mas ele tem um limite. E a política pública abraça e transforma isso numa ação que é benéfica para a sociedade inteira. Então, a minha, quando eu saio e vou caminhar na praia e coleto as minhas tampinhas, é isso, é a visão micro de um impacto macro.
Mas
né?
Faz
então,
parte da sua cidadania.
Mas faz parte da cidadania e faz parte da sociedade em que eu vivo. Que não estou só beneficiando os animais de rua, que é a causa que eu acolhi, né? Eu estou beneficiando o meio ambiente, a saúde ambiental, a saúde das pessoas, a coletividade. Então, a gente pensar no todo é muito importante e faz com que, realmente, o poder público olhe para essas questões. Né?
E quando você diz, assim, da educação cidadã, Lula, eu acho fantástico, Paulo, que eu acho que isso que falta. E falta, inclusive, nas escolas. A gente tá muito preocupado com português e matemática e está esquecendo de formar cidadão. Né? Então, e isso é o que me assusta muito, é o que inclusive na segunda-feira, se não me falha a memória, eu fiz essa reflexão, porque Salvador, pegando o nosso recorte aqui, antigamente, as grandes escolas de Salvador eram quem? Professores que saíram lá das escolas mais tradicionais, que fundaram suas escolas. E aí eu citei aqui, também não é merchan, até porque eu vou elogiar depois eu critico, mas o Colégio Anchieta. O professor Antônio Jorge, o professor Jorge Luiz e outros se juntaram, fizeram a escola relativamente pequena, certo? Ali no Rio Vermelho. E quando eles resolvem vender o Anchieta, já tinha, se eu não me engano, 4 sedes. Tinha o da Pituba, tinha o Anchietinha, já tinha comprado o Colégio São Paulo também, já tinha o da Bela Vista. Mas eram professores, tá? Hoje não é. Hoje é um grupo que comprou o Anchieta, comprou o São Paulo, é o mesmo grupo que comprou o Tempo de Criança, é o mesmo grupo que comprou o Portinari, e nada contra, mas assim, a visão agora é empresarial, é gerar lucros e se esquece a pessoa. E para gerar lucro e se vender, tem que fazer o que a família quer, e a família hoje está preocupada só em quê? Em Enem e faculdade. Então essa ideia de formar integralmente está se perdendo. E aí eu começo a ter medo quando vejo algumas escolas confessionais querendo seguir essa linha empresarial. Não, freia aí. Porque vocês têm que ter esse diferencial de formar o cidadão. E isso falta. E quando a sociedade se une, consegue coisas fantásticas. E aí eu cito exatamente o ponto que me fez entrar mais na causa animal, que foi um acaso. Né? Vocês aqui já conhecem a história, mas assim, eu indo para casa, parava ali em Piatã, conheci Dona Sônia, na colônia ali de Piatã, vi que Dona Rita trabalhava no Marista, já conhecia a Ritinha, começamos ali a conversar, pá, fui me envolvendo, quando parei para ver, eu estava de segunda a segunda naquela colônia, auxiliando ali, que meu trabalho nunca chegou ali aos pés de Rita e Sônia. E naquela colônia. Quando é que a colônia acabou? Num dia que o Rodrigo estava ali com a gente, que uma pessoa conhecia através da Sônia, no próprio celular fez ali uma representação do Ministério Público. Dessa representação, a doutora Joseane Suzarte, que, se não me engano, deve estar ainda no consumidor, mas era plantonista, porque era época de Réveillon ali. Uhum. Então, caiu para ela, ela deu andamento, entrou com a ação civil pública, o juiz disse, vocês têm prazo, prefeitura, mas me apresente a solução para esses gatos. E foi dada a solução para esses gatos, onde a prefeitura se pagou um lar temporário para esses animais. Então, assim, quando isso aconteceu? Quando a sociedade vai lá e fomenta, porque o Ministério Público também representa a sociedade.
Com certeza, é um ponto de partida fundamental.
Só assim, teve muita gente querendo pungar, inclusive uma secretária que correu para fazer um negócio, até porque ia renunciar porque ela seria candidata, fez um estardalhaço. Só que ela fez porque o Ministério Público entrou e que o juiz mandou. E se ela não fizesse, ela podia ser presa por descumprimento. Então, assim, descumprimento de ordem judicial pode dar cadeia, se o juiz quiser. Então, não foi ela que fez nada. Foi o Poder Judiciário, o doutor Gilberto Bahia, que assim determinou. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia conseguiu resolver um problema porque o Ministério Público acionou e porque a sociedade provocou.
Exatamente.
Então, esse é o caminho. Né? Então, assim, é muito importante a gente mostrar o que é cidadania. E eu não consigo ver como mostrar o que é cidadania se não for pela educação.
Pois é, exatamente. Né? Esse é o ponto de partida.
E quando você fala de quem não gosta, Paulo, até vou dar ampliar até uma fala sua aqui, que eu achei interessante, eu vou dar uma ampliada. Eu não gosto de animal, mas uma obrigação de eu chutar com tampinha e dar pro cachampinha, porque faz o controle populacional e você viu o que Lula dizendo, qual é o sonho do cachampinha? É acabar com os animais de rua.
Exatamente.
Né? Então, para isso, além de castrar, para que ele não venha se reproduzir, tem que também ter a consciência de não abandonar mais e tem que ter a punição severa para quem abandona. Mas, assim, entenda que o cachampinha nasce para acabar com esses animais de rua, para acabar com esse sofrimento.
E uma observação que você falou aí do doutor Gilberto Bahia, que fez a... Né, o doutor Gilberto Bahia que conseguiu uma grande vitória para a sociedade. Isso é só uma provocação para o Thiago.
Fale, agora fale. Conte a história inteira.
Não, ele falou. Ele disse que o doutor Gilberto Bahia, que né, foi lá e assinou, conseguiu uma grande vitória para a sociedade. Né,
só tá. Doutor Gilberto Bahia conseguiu um triunfo para Piatã, para a causa animal. Certo? Uma grande.
Meu Deus do céu.
Doutor Gilberto Bahia é um magistrado de primeira, então não é um magistrado de segunda. Mas, Luli.
Meu Deus.
E Lula ali querendo, achando que você dizer o que foi que
fez.
Depois dessa, Paulo, eu não vou chamar um comercial aqui pra gente ser assim, que
recompor
aqui. Mas já retornamos para continuar esse bate-papo sobre o castrampinha e essa ação fantástica de castrar e fazer o controle populacional de centenas, porque já passaram de 1.500 animais castrados, então de centenas animais abandonados pela rua. 2 minutinhos e já retorno.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui, né? Retornando aqui o Vozes e Saberes para falar um pouquinho desse controle populacional e esse trabalho fantástico que a equipe aí de voluntários do Castrampinha faz. E quando eu falo equipe de voluntários, deixa eu lembrar aqui, minha vice-diretora, professora Ana Cláudia Ribeiro, que não só ela, mas como a irmã dela também, e é fantástico, porque ela me traz umas garrafinhas PET cheias de lacre normalmente, traz tampinha também, mas as garrafinhas PET vêm todas bonitinhas ali, cheias de lacre, Então, pro Ana Cláudia, meu abraço, até porque é minha vice, é minha chefe, você não pode esquecer de jeito nenhum, senão não é meu marido, socorro. mas Lula tem até um recadinho por causa dessa brincadeira de Paulo aí, né? Do Bahia, Vitória. O Caxambi não tem time, né?
Não, não
tem
graças time. A Deus não tem, por favor. Você é Bahia, você é Vitória. Dois de suas tampinhas. Não, a gente não faz distinção, não tem isso. Se você quiser juntar só tampinhas azuis e vermelhas, tá bom. Se você quiser vermelhas e pretas, tá ótimo também.
Faça, se quiser branco e azul, galera do Galícia,
tá
pode.
Tudo certo, pode também. Se quiser verde e amarelo, já que a gente tá falando de Copa do Mundo, tá tudo bem também, não tem problema.
Bem bacana isso aí, Paulo. Você deu uma ideia aí, pessoal, meus colegas professores das escolas aí, ó. Outubro, eu sei que tá um pouquinho distante. Dia das Crianças, quem sabe? Fazer uma gincana aí pra ver quem arrecada mais, se vai ser o Bahia, ou Vitória. As tampinhas vermelhas e azul, ou a tampinha preta e vermelha. Aí o vermelho vai faltar.
A gente tem muito trabalho, assim, já fiz algumas escolas que fazem essas competições, né? Então, tem gincana, então vamos arrecadar tampinhas. Vamos ver qual é a equipe que arrecada mais, ou por peso, ou por quantidade mesmo. E eles contam as tampinhas. Já teve alguns trabalhos assim de escolas, e aí eu sou chamada depois para falar por que, que eles juntaram tampinhas, qual era a função daquela tarefa durante a gincana. Então, é bem comum que isso aconteça. E aí eu acho a ideia bacana também de você usar essa disputa entre times e tudo mais. Mas enfim, qualquer coisa que transforme isso em lúdico para que as crianças levem para casa.
Sobretudo para as crianças, né?
Sobretudo para as crianças, exatamente.
Quem está acompanhando aqui a gente, nossos ouvintes aqui, Yasmin Lopes, a melhor que nós temos. Keide Boa Morte também, estou aqui. Roberta Carla, a xará do Rei, que está todas as noites com a gente. Está aqui dizendo, e ela indicou aqui um convidado. Só que eu imaginei isso, Roberta Carla. Mas você pauta nosso programa o dia que você quiser, a noite que você quiser. Ela disse que Del Feliz agora está na correria, no forrozeiro.
Com certeza.
Né? Mas prometo levar ele no seu programa depois de São João. E venha junto, não mande ele. Venha junto, Roberta Carla.
Seja também voluntária do Castro Lampinha.
E claro que além do abraço, Paulo, para a gente aqui, para a bancada, né? Para a nossa entrevistada, para você e para mim, ela também deixa um abraço. Para Neylon Barbosa, a quem nos está fazendo falta, que era o programa que vinha depois. Mas Neylon, inclusive, foi quem nos apresentou. Nossa querida Roberta Carla. Mas, Luli, então, é pra você ver como assim a gente traz aqui essa brincadeira do time, essa brincadeira de uma gincana, mas é algo que é salutar. Então, vocês viram aí na prática, se chegaram agora, volta lá o vídeo no começo, como você pode fazer essa competição, como os alunos topam.
Com certeza, né? Sem dúvida.
E aí eu fui falando, aí aqui, ó, a professora fez um trabalho de escrita, Paulo Viana. Tá? E aí, como é que foi que esse trabalho de escrita que ela fez aqui? Esse foi o primeiro trabalho. Trabalho de escrita com o primeiro ano na minha sala. O que é que os meninos... Não foi o Castrampinha que eles escreveram, mas não tem importância aqui, ó. Castrapete. E botaram aqui, ó, a arrecadação das tampinhas. Então, na sala de aula fizeram. E aí fizeram a matemática, a contagem com o material concreto das tampinhas, acabaram a atividade... E me deram as tampinhas. Então, assim, é algo que você pode trazer ludicidade, é algo que você pode usar pedagogicamente na sua sala, mas o mais importante, é algo que você pode trazer uma consciência crítica para seus alunos. E eu costumo dizer, Lúlia, até na minha sala de aula, eu sempre digo isso, eu falo, olha, minha esperança é vocês, porque eu e a minha geração falhamos em todos os aspectos. Né? Todos os aspectos a gente
ainda
falhou.
Não, peraí, Thiago.
Não,
calma.
Falhamos. Agora calma. Eles têm que consertar. A gente já fez muita besteira. É, tanto que eu achei engraçado que um ano. Acho que foi ano passado. Eu tenho dois anos. Foi Sofia que olhou pra mim, ela já tá no sexto ano. Aí Sofia fez, pô, professor, da sua geração pra trás, falou, a gente vai ter que consertar tudo, fiz problema de vocês. Né? Ou se não, comece pra que seus filhos finalizem.
Mas o fato de você reconhecer já é um acerto.
Calma, porque a gente tá fazendo um programa, trazendo uma pauta importante aqui, então a gente ainda tá tentando dar nosso jeito.
É,
A gente ainda tá colaborando. Eu sempre falo isso nas reuniões e quando eu tenho encontro com crianças e tudo mais, é o mundo que eu quero deixar para vocês. E que eu acredito que vocês vão querer deixar melhor pros filhos de vocês, pros netos de vocês. Então, é exatamente isso. É uma consciência de que a gente não tá... aqui de passagem à toa, né? Então a gente está aqui para deixar o mundo melhor para quem vem depois da gente. Quem tem quem tem essa consciência transforma o mundo para quem está vindo depois, né? Então, assim, eu quero que os meus sobrinhos, eu quero que os filhos dos meus amigos tenham também esse mundo melhor, né? Tenham um mundo mais colorido, tenham um mundo com mais possibilidades. Aí as crianças sempre trazem com mais árvores, com mais plantas, com mais passarinhos. Exatamente. Então, se na cabeça da criança eu estou conseguindo transformar a imagem que ela tem do mundo de um mundo cinza, cheio de concreto, agora eu estou transformando isso para um mundo onde tenha mais árvores, mais plantas, mais passarinhos, mais bichinhos. Então, assim, é nesse lugar que a gente quer chegar. Então, quanto mais lúdico for, mais fácil vai ser para a criança absorver e rapidamente ela transforma isso numa ação familiar, sabe? Então, isso também tem essa característica, sabe, Thiago? De você fazer um trabalho que une a família, que trabalha questões familiares. E se você é um pai consciente, uma mãe consciente, ou um responsável de uma criança consciente, transforma isso num momento de família, isso também constrói uma sociedade, uma cidadania, uma convivência mais harmônica dentro de casa e de casa pra fora, de casa pro mundo, né?
Então... E quando você fala com vocês familiar, Paula, eu lembro de pro Beth, de novo, ô Beth, o programa tá sendo quase você. Mas assim, que ela conta do neto dela, né? Ela tem um neto, tem uma neta e um neto, mas o neto é menorzinho. E aí diz que se ele chegar na casa dele e ver uma Coca-Cola ali, uma água mineral, qualquer garrafa, né? Que tenha pouca quantidade, que ele pega a garrafa, leva pro adulto e fala, bebe. Bebe que eu quero a tampinha.
Eu quero a tampinha.
Aí diz que ele agora, além de catar, ele abre a geladeira pra ver se tem alguma garrafa acabando e ele quer que alguém acabe. Porque
eu tenho esse problema. Já ouvi essa queixa de pais e mães dizendo agora eu tenho que ficar com as coisas destampadas em casa. Então, isso também é uma pauta que normalmente a gente fala em tom de brincadeira com as crianças. Tipo, não é pra você tirar a tampinha das coisas e deixar tudo sem tampa. É pra que quando acabe esse produto, você guarde a tampa pro caixa tampinha. E é importante falar que a gente sempre... leva nossa cabeça para tampa de refrigerante, água e garrafa PET, de um modo geral.
Os processos,
né?
Tem um tempo, aí tem que saber adequar
ele. Mas
a gente esquece
que tem muitas outras coisas dentro da casa da gente que tem tampa, sabe? Então, assim, tem outras tampas que também estão valendo, que não é só do refrigerante, né? Então, a gente também tem tampa de shampoo, tampa de pasta de dente, a tampa que eu sempre brinco com as crianças, a tampa da canetinha que afundou a ponta. Então, assim, são tampas que também servem. Tampa plástica, né, do material que é um pouco mais resistente. Então, assim, não se prendam à questão de é uma tampa de garrafa de água de refrigerante. É tampa plástica, né? Então, tampa plástica de vários tipos, vários tamanhos. O de material de limpeza, a tampa plástica da pasta de dente, do shampoo, do condicionador, da vasilha, enfim... Tampas.
Que nem o lacre de alumínio, pode ser também o desodorante de alumínio. Só preste atenção que alguns desodorantes são de ferro.
Tá, alguns são de ferro. E aí tem uma dica que é super fácil de você entender. Quando o fundo do frasco é arredondadinho, é alumínio. Senão ela tem um elo no final que é ferro. Então, por exemplo, o spray de matar... barata, insetos, de um modo geral, é ferro. E aí você vê que tem uma bordinha embaixo, que tem um elozinho embaixo, que é um elo de ferro, e ele é diferente do formato do frasco. O frasco de desodorante, de aerosol, né, costuma ser abaulado
inteiro, né?
Na base.
É como se fosse inteiro. Todo,
ele é abaulado na base. Então, esse que é abaulado na base, que é arredondado na base, esse serve pra gente, é alumínio.
Se tem a emenda, é ferro.
Se tem emenda,
se
é ferro.
Se não tem a emenda, é alumínio, e tem ainda a parte redondinha na base. Então, fantástica
isso.
A dica.
Então, essa é uma dica. E a segunda dica é essa. Não façam distinção de tampas. Sim. Assim, melhor dos mundos, né? Se a gente pudesse ter isso, se a gente tivesse lá na ponta a reciclagem fazendo esse tipo de trabalho, a gente teria que separar as tampinhas por cores, né? Só que a gente não faz isso aqui. A gente não tem aqui esse sistema que necessita das tampinhas separadas por cores. Então, a gente... Já que a gente não tem isso, então vamos separar a tampinha, gente.
Qualquer tampinha plástica,
produto. A gente só não recomenda que seja de medicamentos, porque medicamentos têm que ser devolvidos na farmácia, né? Restos de medicamentos vencidos, devem ser devolvidos na farmácia. E aí você não vai entregar um frasco que tem resto de medicamento sem tampa, né? Mas o restante...
Mas o soro fisiológico você já pode tirar a tampinha.
O soro fisiológico já pode tirar a tampinha, exatamente. Então, assim, são coisas que a gente não para reparar durante a nossa vida, né? E aí, quando a gente fala em tampinha, a pessoa sempre vai pra tampinha da garrafa, da garrafa PET e tudo
mais. Que é o mais visual e usual.
E é o maior volume que a gente tem, claramente. É o maior volume que a gente tem.
Mas aí, ó, a galera da academia... guardo a tampa do whey, da creatina. Ou seja, todo mundo tem embalagem plástica em casa, ainda mais nesse mundo.
E aí essa turma da academia já pode guardar a tampa para o projeto e guarda o pote para guardar mais tampa.
Com certeza.
Então, isso também é uma dica. Guarda
o recipiente. O pote é importante para guardar
tampa. Para guardar a tampinha, exatamente. E entregar para a gente, para que a gente faça...
Meu filho usa para coisa academia e tal, eu pego para botar dentro os potes.
E eu vou dizer uma coisa que a gente ama enquanto voluntário, quando a gente está lá separando. É a coisa mais legal que existe, a gente abrir uma sacola e só ter tampa.
Ah, é?
Porque, gente, pelo amor de Deus, nos ajuda. A gente é voluntário. É um grupo até grande de voluntários, mas é todo mundo voluntário. É todo mundo que só tem uma ou duas horinhas do dia pra fazer isso. Nos ajudem. Mandem os materiais separados. O que é lacre, alumínio, separado das tampas. Porque, às vezes, a gente se passa e a gente começa a treinar nosso olhar. O lacre fica preso dentro da tampinha. Então, se for metal, pra máquina que faz a trituração do plástico, é capaz de a gente quebrar a máquina. E a gente não quer isso com o nosso parceiro reciclador. Então, assim, por favor, entreguem os materiais separadinhos, façam essa caridade pra gente. Sejam voluntários lá na casa de vocês. Não precisa ir lá na DOCA ajudar a gente, mas vocês podem fazer isso de casa. Mandem dois saquinhos separados, é muito importante pra gente. E a gente fica muito feliz quando a gente recebe um saco que só tem tampa. Porque independente da forma como você vai entregar, a gente vai abrir uma mesa e vai fazer a separação, porque a gente separa em locais diferentes. O maior prazer que a gente tem é de pegar uma sacola e só ter tampa. A gente agradece muito quem faz isso. Muito obrigado mesmo. Vocês são os melhores que a gente tem.
Top da galáxia.
Top das galáxias, exatamente. Continuem fazendo isso, por favor, e convençam as outras pessoas a mandar. Eu sei que é fácil da gente pensar que... Ah, mas a gente tem voluntário lá fazendo essa separação. A gente também tem volume chegando da cidade inteira. Então, por favor, você que tem um pouquinho de tempo na sua casa pra separar suas tampinhas, mande pra gente separado, por favor.
Aí, eu posso guardar um pote de whey, um pote de creatina. A creatina bota os lácteos das latinhas e do whey bota as tampinhas.
Perfeito,
aí.
Esse é o melhor.
Galera da academia. Agora, Paulo, vi aqui algo até, pegando aí o que o Luli falou, eu vi no Instagram do Caixa Tampinha, que pra vocês que não seguem, vai acompanhar aqui no rodapé da entrevista aqui, é fácil, é arroba Caixa Tampinha. Não usar também aquela garrafa de 20 litros de água.
Ai, gente.
Quem topa e não consegue sair. E
a gente tem que cortar a garrafa. Tá? Então a gente tem que cortar a garrafa. E aí a gente arrisca muitas coisas. Sim. As pessoas, inclusive, porque a gente tem que ter uma faca de serra para cortar a garrafa. É óbvio que é muito fácil. Aí você pega e a entrada da garrafa é perfeita para você passar uma tampinha. É ótima, porque se você virar ela também dificilmente vai derramar. Mas pra gente, quando chega na doca, a gente tem trabalho. Ah, mas eu só tenho esse recipiente. Então, por favor, tudo bem, continue levando nesse recipiente.
Mas
se puder evitar, é ótimo. O pessoal da Saeb, por exemplo, já escreveu pra gente dizendo: gente, a gente quer sacolas de volta, porque a gente manda nos sacos transparentes que são resistentes. Então, vocês separam pra gente, a gente pega lá, traz de volta para continuar enchendo de tampinha. Então, não tem problemas. Comuniquem pra gente o que vocês querem de volta, que a gente dá um jeito de devolver. Algumas escolas falam: ah, eu não queria levar nessa caixa porque as crianças decoraram e tudo mais. Então, a gente dá um jeito, põe em saco de lixo e leva de outra forma. É muito comum que isso aconteça. E a gente vai tentar ajudar vocês da mesma forma que vocês estão ajudando a gente. Então, assim, a gente vai se ajeitar, tá? A gente dá um jeito.
Você está ouvindo a reapresentação do